Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta casa comemorará amanhã, no período do expediente, os 39 anos da rede amazônica de rádio e televisão. Em nenhuma outra região do Brasil, os meios de comunicação tiveram tanta relevância econômica e social como na Amazônia. Faço esse pronunciamento hoje, senhor presidente, porque não estarei aqui amanhã, mas o dia seria na sessão amanhã. Desde o período colonial, colonos viajantes e cientistas tentaram descortinar a região. O que impressionava a todos era o caráter inexpugnável daquele ambiente. As dificuldades que se impunham à exploração eram muitas. Uma enorme rede hidrográfica repleta de obstáculos de difícil superação. As densas florestas, as estações climáticas que afetavam o regime de águas, epidemias de consequências trágicas, tudo conspirava para provocar a sensação muito comum de impotência humana perante um habitat natural intransponível, fartamente desconhecido e misterioso. A história de criação do meu estado, Rondônia, constitui um exemplo fiel da dificuldade do viver na Amazônia. Ainda assim, Rondônia beneficiou-se de determinadas condições naturais, particularmente o fato de suas vias fluviais comunicarem os complexos dos rios Paraná, Paraguai e Amazonas. Este foi o caminho que percorreu a famosa bandeira de Antônio Raposo Tavares no século XVII, que passou pelo vale do rio Guaporé, chegando ao rio Madeira, o principal afluente do Amazonas. A experiência histórica da ocupação de Rondônia é feita de inúmeras idas e vindas, de povoamentos e núcleos de exploração econômica que surgiram e desapareceram ao sabor da conjuntura. Algo bem diferente da noção de fronteira que conhecemos, tributária da experiência americana, que a compreende como espaço compacto e integrado de funções econômicas, sociais e políticas. Esses traços da evolução histórica de Rondônia também se verificaram em vastas áreas da Amazônia. Favoreceram a preservação do patrimônio natural e ecológico e moldaram a dispersão da presença humana na região. De forma que apenas em tempos recentes, a região amazônica passou a ser verdadeiramente conhecida. Cientistas e empreendedores tiveram a sua parte neste processo, porém os meios de comunicação foram fundamentais. Na verdade, a história se repete e se renova, e também hoje temos os nossos novos bandeirantes, igualmente movidos pela ousadia, pela coragem, pelo destemor. Evidentemente que em novos moldes, nestes nossos tempos de avanço da tecnologia e do conhecimento. Foi assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com os senhores Felipe Dal, Milton Cordeiro e Joaquim Margarido, eles juntaram numa mesma alquimia, da qual somente os construtores da história são capazes, a ousadia, a coragem e o destemor de tantos outros amazônidas e o que há de mais atual na tecnologia da comunicação para idealizar e colocar no ar da imensa Amazônia e de um país continental a TV amazônica. São, portanto, todos pioneiros, repito, os senhores Felipe Dal, Milton Cordeiro, Joaquim Margarido e Aloísio Dal. Hoje, a rede amazônica não apenas leva as coisas da Amazônia para o conhecimento de um país de tantos e tamanhos contrastes. Ela é, na verdade, um dos nossos melhores instrumentos de construção da soberania brasileira. Ela é, senhor presidente, amazônica até mesmo no nome, mas suas antenas estão voltadas sobremaneira na direção da integração nacional, da soberania de um país de também tantos sotaques, sotaques que hoje estão todos representados na Amazônia. Senhoras e senhores senadores, Estamos falando de 6 geradoras, TVs Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e o AmazonSat. E 193 retransmissoras de televisão integradas ao sistema Globo, várias rádios locais e um portal na internet. Destaco aqui o pioneirismo da rede amazônica no emprego da inovação tecnológica na área de comunicação. Primeira emissora a transmitir em cores nos idos de 1972 e primeira retransmissora de sinal não simultâneo em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Também foi precursora na operação com sistema digital na Amazônia Legal e a primeira rede de televisão do Norte e Nordeste a ter uma sucursal na capital federal. Faço aqui um breve parênteses para falar um pouco da importância do AmazonSat, que consiste num canal focado na Amazônia, com cobertura em 9 estados, cuja finalidade é tratar sobre os assuntos amazônicos, suas características, suas peculiaridades, seu povo e sua cultura. Esse programa foi implantado para acabar com o isolamento da região amazônica, levando a realidade e a voz desta região para o Brasil e para o mundo, que em muitas ocasiões são deturpadas, principalmente no exterior. Por meio deste trabalho de envergadura, a Amazônia está sendo revelada pela produção de conteúdos regionais e locais em várias mídias da televisão, passando pelo rádio até o mundo virtual. Tudo isso contribui para que se divulgue a especificidade da região e a diversidade e riqueza de suas gentes, costumes e formações econômicas e sociais, a história da integração e dos polos de desenvolvimento regional e a sua grande referência mundial, as reservas naturais de biodiversidade. É a Amazônia vista por dentro, divulgada pelo mundo afora. Não poderia deixar de consignar, portanto, meu tributo à passagem do 39º aniversário da Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito este momento, para mim igualmente especial, para me somar às homenagens que estão sendo prestadas hoje na Assembleia Legislativa do meu Estado, a Emater, que completa 40 anos. Seus profissionais são da mesma forma que os pioneiros da comunicação, que hoje aqui homenageamos, movidos pela ousadia, pela coragem e pelo destemor. Os escritórios da Emater são verdadeiros postos avançados na construção da história do estado de Rondônia e da Amazônia. Que bom ter tanto a comemorar, que bom ter tantos companheiros de quem se orgulhar. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.